Boa noite, Rogério Ceni. Aquela história, foi um jogo fácil ou o Bahia fez o jogo ser fácil hoje, 6-0, dentro do modesto Colo-Colo de Léus? Boa noite.
Boa noite. Eu acho que tem uma diferença, logicamente, entre as duas equipes, mas se posicionar bem dentro de campo ajuda a construir um placar como esse. Eu acho que não, nós somos níveis diferentes de jogo, mas não podemos também tirar o mérito de jogadores que o calor também estava quente hoje para se movimentar, conseguiram ter controle total praticamente do jogo, sem sofrer quase finalizações, nada, né? Eu acho que muito mérito deles também.
Boa noite, professor. Um resultado que, por muitas vezes, quando a gente viu o Bahia pegar uma equipe interior, parte da torcida torcia para que isso acontecesse, né? Esse prêmio para o torcedor que vem, mais de 20 mil pessoas aqui. Teria algo para dizer assim, ó, faltou isso, depois de um resultado desse? Tem algo para dizer que faltou?
Acho que no final, na metade do primeiro tempo, quando estava 3-0, a gente deixou de ser um pouco objetivo. E voltamos no segundo tempo sendo mais objetivos. Então, acho que a construção dos três gols de forma muito rápida, até acho que com 15 minutos já estava 3-0. Às vezes você desconcentra um pouco. Eu acho que você tem que ter o foco, é tentar treinar o máximo que você puder quando o resultado lhe favorece, né? Não é sempre que você vai conseguir um placar elástico, independente do time que você enfrente. Mas eu acho que está mais focado nesse, depois dos 3-0, continuar. Né, criando as oportunidades, acho que nós caímos um pouquinho nesse espaço de tempo. No segundo, acho que nós voltamos mais concentrados no jogo.
Olá, eu sou o Iô Oliveira, sou do Bate-Papo Notícia e também da TV Lisvilho. Rogério, esse jogo de hoje foi assim um jogo de experiência, porque o time veio com uma pegada, mas o time adversário não ofereceu muita resistência. O que o senhor espera para o próximo jogo e o que o senhor espera desse objetivo para classificar logo para a próxima fase?
Bom, eu acho que esse já se foi, logicamente, o próximo jogo é um adversário mais qualificado, joga uma outra competição, um time muito alto, explora muito bem jogadas aéreas, o time do América. E nós vamos construir um time que seja, logicamente, se preocupando com isso e também tentando fazer o máximo de experiência para o jogo da outra semana. Hoje demos um passo importante na classificação do Campeonato Baiano e nós temos que tentar, acho que mantemos na liderança na Copa do Nordeste. Então, são 72 horas de diferença aí, vamos se preparar bem para dar sequência também, encaminhar bem uma pontuação na Copa do Nordeste. Mas um jogo bem mais difícil, sem dúvida nenhuma, será o do meio de semana.
Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. O último gol de falta do Bahia foi com o Luciano Juba, lá contra o Atlético Paranaense, no Campeonato Brasileiro. Uma bola que foi batida, teve um desvio e rompeu a meta do adversário. O senhor, como especialista em cobrança de falta, viu o William José marcar o seu primeiro tento com a camisa do Bahia. Houve alguma dica, alguma fala do senhor para ele, para a batida de falta? E essa será mais uma arma que o Bahia vai ter durante a temporada, a batida de bola parada direto para o gol?
Não, eu não dei nenhuma dica para ele. Ele já tem 30 e tantos anos, tem o jeito, né, formado, o jeito de bater. A lógica diria que a bola ia naquele canto, né, e só passaria ali porque a barreira estava muito próxima, a bola na entrada da área, não há possibilidade dela subir e fazer a curva. Mas acho que o goleiro deu um passo para a esquerda e acabou deixando o canto aberto, né? E a velocidade que ele bateu na bola é boa. A batida dele é boa esse tipo de cobrança. Ele tem muita qualidade técnica, o William, né? Sai muito tabelar, fazer pivô. Falta ainda o aprimoramento físico para que ele tenha... consiga estar mais inteiro no jogo para fazer a função quando a gente não tem a bola, né? Mas com a bola é um jogador técnico, sai, tabela, ocupa espaços. Sem a bola nós temos que tentar evoluir a cada dia, mas o mérito total do gol de falta é dele.
Boa noite, Rogério Ceni, Lino Santana do Portal Notícias no Ar, KSC TV Web. O Luciano Juba hoje, ele teve, em momentos do jogo, eu percebi ele apoiando mais, chegando mais próximo ali a Everton Ribeiro. Esse posicionamento, em detrimento da equipe adversária, da fragilidade da equipe adversária, isso é uma tendência para que Juba possa estar desempenhando outras funções dentro do sistema ofensivo até?
Hoje ele jogou um pouco mais por dentro, né? Fazendo uma construção mais, mais por dentro, porque nós só tínhamos três meio-campistas, né? Só tinha Nestor, Everton e Caio. Então ele se aproximou um pouco mais. Hoje jogamos com pontas abertas e construção com três jogadores. No dia de hoje ele fez essa função, nada impede que ele jogue uma função mais adiantada ou como lateral. Na verdade ele acaba com uma linha de três, né? Acaba construindo por trás, que também cansa um pouquinho. Eu não tinha mais trocas para fazer, mas hoje ele jogou um pouco mais por dentro. A gente tem treinado variações, seja com ele, com Gilberto. Infelizmente nós não estamos tendo hoje, né, pela lesão. O Arias está voltando hoje, o Iago já faz alguns meses que está parado. Então nós temos que tentar alguma maneira de poupar um pouco mais os jogadores de lado de campo, o Juba, Gilberto, agora com o Arias voltando melhor. E por isso, indo menos ao ataque pelo lado do campo, para tentar construir um pouquinho mais centralizado, enquanto a gente não tiver as trocas para essa função. No caso, poderia ser um Michel Araújo, né, quebrando um galho para a gente nessa função, ou um jogador de ofício que fosse o Iago.
Boa noite, Rogério. Você sabe bem que goleiro é a posição mais disputada no time, e você vem dando oportunidades tanto para Danilo quanto para Marcos Felipe. Queria saber de você como é que está Denis Júnior nessa concorrência entre eles dois e como é que você avalia nesse tempo que tem treinado ele.
Eu acho que ele vem treinando bem, fazendo boas defesas do treinamento. É um goleiro que tem muito boa reação nesse enfrentamento, um contra um. Acho que ele pode aprimorar um pouco mais o jogo com os pés, eu acho que isso é importante. Mas ele, primeiro, é um menino excepcional, nota 10 como ser humano, como pessoa. Vem treinando, eu espero poder dar uma oportunidade para ele em breve.
Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado dessa tarde. Eu queria saber de você, porque recentemente você falou em coletiva sobre um equilíbrio, encontrar um equilíbrio entre os dois lados do campo, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Hoje, mais uma vez, o jogo do Bahia foi muito centrado no lado esquerdo do campo, ofensivamente principalmente. Apesar do gol, do primeiro gol, né, o gol do Canu, ter saído de uma jogada do lado direito, né, o cruzamento do Pulga, a bola vem originalmente do lado esquerdo do campo.
O escanteio era pelo lado esquerdo, aí não tem jeito, né, de bater pelo lado direito.
Levando em consideração esse começo de temporada com equipes tecnicamente inferiores ao time do Bahia, esse é um dos objetivos que você vê de encontrar esse equilíbrio nos dois lados do time, nos dois lados, né, da equipe.
Tá. Não necessariamente encontrar um equilíbrio, você pode jogar mais por um lado do que por outro num determinado jogo, mas hoje nós tínhamos dois jogadores abertos, né, que faziam a mesma função, Ademir e Pulga, cada um do seu lado. É um time bem... com um zagueiro para a esquerda, outro para a direita, um centralizado, 2-2... Então, acho que nós jogamos bem com 9 bem centralizado. Acho que nós jogamos pelos dois lados. E a jogada, muitas vezes, começou pela direita para ter a inversão da esquerda e o cruzamento. Ao contrário, logicamente, do primeiro gol, como você falou, que é o cruzamento depois de um escanteio pelo lado esquerdo, tem o cruzamento do Pulga para o Canu, né, entrar no segundo pau. Eu acho que é um time mais equilibrado que o ano passado. Ano passado a gente jogava mais por um lado realmente que pelo outro. Esse ano é um time um pouco mais equilibrado, que faz, ao menos a gente tenta fazer ações dos dois lados. Claro que predominantemente o lado que o ponta joga, né, e o lado que Everton joga, você tem, se Caio tiver daquele lado também, como é hoje, né, Caio, Everton, é natural que você tenha um pouco mais de controle de jogo, porque são os jogadores que fazem. Caio e Everton são dois jogadores que determinam o ritmo de jogo. Então, às vezes você pode ter um pouco mais, mas não vejo isso como problema, né? Você atacar mais por um lado, que eu acho que está mais equilibrado esse ano que no ano passado.
Boa noite, Rogério. Manoel Nascimento, Rádio Excelsior da Bahia. Você sentiu que esse time do Colo-Colo, ele não era um time que teria condição de fazer frente ao Bahia, e você colocou um time mais avançado no geral, principalmente eu observei o Juba como, vamos colocar assim, mais um meia chegando mais, se aproximando principalmente do meio do setor de entre a intermediária e o ataque do Bahia, foi por aí?
Não, eu, independente do Colo-Colo, hoje era a escalação, até em função da última escalação que foi feita, acho que ficava mais claro que nós jogaríamos com dois pontas no dia de hoje. Foi uma experiência, a gente tinha feito na primeira rodada com Biel e Ademir, né? Mas Biel ainda jogou bem mais por dentro naquele jogo, Juba subindo bastante. Hoje nós tentamos fazer um pouco mais equilibrado, tentando desgastar menos o Juba, porque, como eu vou repetir, infelizmente os jogadores que podem ocupar a função do Juba, eles estão lesionados, né? Voltando de lesão. Então a gente tem que desgastar menos o jogador que a gente tem pouco para essa função. O Rezende tem jogado ali, né, algumas vezes. Nós podemos experimentar uma ou outra peça, por enquanto, porque o Iago não volta a tempo do jogo da Libertadores, mas acho que até o final do mês pode estar presente com a gente aí, tendo mais minutos, e ele também tem daí com quem revezar.
Boa noite, Rogério. A gente tem notado um Bahia mais solto, um Bahia mais leve, tanto na fluência das jogadas. Você até falou sobre esse equilíbrio. As jogadas, tem horas que você está construindo com o Cauã, fazendo três zagueiros, tem horas que você tem construído com o Juba e tem dado liberdade tanto para um quanto para outro. E hoje teve Pulga cruzando da direita, teve Ademir batendo escanteio da esquerda e criando jogadas. Um time mais solto, independente das peças que você tem escalado. Deu-se muito mais em função da fragilidade do adversário, ou é algo que você tem proposto para o time, proposto para o atleta, para que eles possam estarem controlando alternadamente lançamentos em ponto futuro, passes rápidos, acelerando para Ademir e Pulga?
Na verdade, a gente sempre tenta, né, fazer isso. É que, dependendo, tem que ver se o time adversário ele concorda com a gente em deixar os espaços, né, ou se a gente consegue abrir espaço no time adversário. Claro que tem uma fragilidade maior do adversário, sem dúvida. Em matéria de ser um time leve, era o time mais leve que nós escalamos até hoje. Pulga e Ademir são, né, Lúcio, por exemplo, é um jogador de ataque a espaço. Aí você pega Nestor, Caio e Everton, não tem nenhum jogador de... Então era o time mais leve que nós jogamos hoje, mas era proposital para a gente fazer, não era nem pelo adversário, nós queríamos experimentar essa maneira de jogar. Nas pontas, ainda nós não temos ninguém praticamente, tentei experimentar o Davi hoje pelo lado, mas ele é mais meia do que um lado de campo, para tentar olhar sempre, né, na base, tentar achar, dar minutos para um ou outro garoto que esteja treinando bem com a gente. Mas hoje era um time mais leve, nem todo jogo você vai conseguir jogar com um time tão leve como foi o dia de hoje. Quem? Pois é, ainda está se ajustando, né? Vamos, mais uns dias eu acho que precisa. Eu não sei, tenho que ver aí com o departamento de fisiologia e tudo, mas a gente espera utilizá-lo em breve agora. Não sei exatamente o dia ainda, não sabemos quando que ele vem liberado para a gente no campo. Valeu!